Tão bom isso, né? Bom, então, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Que prazer tê-los aqui no programa. Muito obrigado, Graziella, e também Edgar.
Obrigada a você, Olga, pelo espaço. É tão importante a gente estar aqui podendo falar sobre um assunto tão importante e atual, que é a acessibilidade, né? Obrigada por trazer esse espaço para nós aqui.
Obrigada a vocês pelo contato. Vamos começar. O que, que é Acessibilizando por aí? O que, que é? É o nome de uma empresa? É o que, que é?
Isso. Acessibilizando por aí é o nome da nossa empresa, né? Nós, enquanto profissionais que temos uma carreira aí bem grande, a gente sentiu a necessidade de criar uma empresa especializada em levar a conscientização da acessibilidade e inclusão para as empresas. Atualmente a gente vê que tem alguns espaços que o intérprete de Libras já está inserido, mas não se resume apenas a esse contexto, né? Como, por exemplo, o contexto educacional. O intérprete já está presente nesse meio, mas em diversos espaços onde o surdo frequenta ali diariamente, não existe essa acessibilidade. Então, por isso que a gente criou a empresa.
Entendi. Como que é a empresa? As empresas em Cascavel, vamos falar daqui, né? Eu imagino no Brasil, reverberando isso para o Brasil afora. Uma empresa qualquer né? Que vende tecidos, roupa, calçado, supermercado, enfim. Como é que é a conscientização dessas pessoas, desses gestores com relação a isso?
Na verdade, assim, não existe, né?
Como não existe?
Não existe acessibilidade para surdo. Se o surdo for hoje, se ele for numa consulta médica, seja ela particular ou pública, ele leva um familiar que saiba Libras, ou ele paga um intérprete. Além dele pagar a consulta, ele tem que pagar um profissional para acompanhar ele. E quando não há esse profissional, normalmente a consulta se baseia em escrita. Né? Você tá bem? Você tá mal? Como que tá? Escreve
ainda
ali.
Ainda que dói?
Coisas simples, onde ele poderia ter um atendimento. Por exemplo, às vezes, nós, mulheres, né, temos coisas particulares, queremos ir no médico sozinha. Isso acontece com a pessoa surda também. Uhum. Aí ela tem que um familiar para acompanhar, às vezes está com um problema mais sério, um problema mais íntimo, um problema mais particular, que ela não gostaria de compartilhar com outra pessoa, ela acaba tendo que compartilhar porque não existe acessibilidade nesse ambiente. Uhum. Às vezes vai numa loja, né? No shopping, não existe, é aqui, escreve...
Ou na mímica, ou tentando se entender.
Sim. Gestos. E a gente tem conhecimento de alguns locais, clínicas médicas, que eles orientam, falam que a pessoa que tem que levar esse profissional, né? Pra fazer a intermediação. Que é muito errado, né?
Porque é um direito do surdo, a acessibilidade. Nós temos leis que obrigam, é obrigatório, o intérprete de Libras em diferentes ambientes. Aí o surdo vai lá marcar a consulta. Aí a pessoa já orienta, mas quando você vier na consulta, você traz alguém junto, tá? Porque aqui não tem intérprete.
Você sabe, Graziella, né? Graziella, Pedro, Edgar, perdão, de onde é que eu tirei o Pedro? E também a nossa bonita que tá ali, a Vitória. Eu falei bonita, viu? Como é que é a bonita? Hã?
Isso aí.
Eita! Então é assim, o que falta pra gente em vários setores é a informação, isso. É o conhecimento, não é mesmo?
Isso, é por isso que nós, né, da Acessibilizando por aí, por que esse nome Acessibilizando isso. Por aí? Porque nós queremos estar em diversos ambientes, acessibilizando, essa é a intenção. Hoje nós estamos aqui, nós somos em três. Não cabe eu vir aqui, ou o Edgar, ou a Vitória, falar em português e não ter alguém traduzindo isso, sendo que o meu público-alvo é o surdo.
Incoerente.
Então, nós queremos estar em diversos ambientes levando acessibilidade. Por isso o nome é Acessibilizando por aí. Essa é a intenção, a gente levar uma consciência para as pessoas na sociedade. As pessoas se conscientizar, olha, eu preciso saber o básico para receber essa pessoa. Né? Um bom dia, boa tarde, como que eu posso te ajudar? Uhum. Então a gente também pensa nesses treinamentos para essas empresas. Além disso, a gente tem uma assessoria em Libras para que essas empresas possam estar nos procurando para, de fato, a acessibilidade em Libras acontecer na nossa sociedade.
Então vocês prestam consultoria. Uhum. Eu tenho uma empresa lá e quero fazer o quê? Ter alguém de Libras na minha empresa? Como que é isso?
Uhum. É assim, a nossa proposta é um treinamento. Por exemplo, a empresa procura a gente oferta um treinamento, alguns encontros ali para que a empresa consiga recepcionar esse surdo, conseguir marcar um horário. É, a gente também, depois desse treinamento, a gente oferece um selo para a empresa, onde, né, representa que ela é acessível. Então, nesse selo tem um QR Code, onde o surdo, no momento que ele frequenta o espaço, ele acessa e tem acesso a um vídeo, onde é explicado ali de forma bem rápida os principais serviços da empresa e dizendo para ele que ele pode ficar tranquilo, que num próximo retorno dele àquele estabelecimento, ele vai ter a garantia do intérprete de Libras, no caso, por conta da empresa. Então, assim, não só em clínica, lojas, né, o comércio no geral, mas assim, a parte da cultura também. É, os surdos, eles são acostumados a não frequentar esses espaços porque eles já sabem que não tem intérprete de Libras. Então, assim, se a gente parar para pensar, é muito triste eles não conseguirem fazer coisas do cotidiano, essas coisas, né, voltadas para o lazer, também não têm acesso. Então, assim, é uma conscientização e uma empatia também que as pessoas precisam ter, né?
Inclusive, pegando esse gancho da cultura, tem vários projetos da Lei Paulo Gustavo que tem que ter acessibilidade em Libras, né? E eu e a Vitória, a gente vai fazer uma interpretação muito legal, que nós falamos com duas palhacinhas, duas palhaças mesmo, elas vão fazer, né, a apresentação, uhum, de piadas, enfim, contação de histórias. E eu levei elas até pensar, eu falei, por que não? Porque um dia eu interpretei uma delas. E assim, ficou muito avulso ali, sabe? Com crianças, aí eu fazendo a interpretação, a personagem lá. Por que não incorporar isso na interpretação? Então, eu e a Vitória vamos fazer, nós duas vamos nos caracterizar de palhacinhas e nós vamos fazer a interpretação dessa parte cultural, dessa apresentação desse teatro que vai ser na Escola de Surdos. É uma experiência nova para nós, é uma experiência nova também para essas pessoas, né, do meio da arte, da cultura, sim, sim, mas é uma maneira da gente disseminar tudo isso. A importância, né, como a gente estava falando antes, né, antes ali fora, às vezes falta essa consciência. Nós temos surdos que estão inseridos no mercado de trabalho há anos e não tem acessibilidade de uma reunião do cotidiano da empresa. Nós temos surdos que precisam fazer uma entrevista de trabalho, não tem um intérprete de Libras. Às vezes ele não é compreendido, às vezes ele não é contratado, porque ele não entendeu o que foi falado ali. Ele não entendeu o que foi perguntado, né?
Quando você fala de trabalha numa empresa e não participa de reuniões porque, enfim, é surdo, como que é isso? Como não, é que trabalha numa empresa
não
e não participa da reunião onde são decisões, são tomadas decisões, uhum, né? Uhum. Fica por fora de tudo?
Fica, sim, por fora, não participa. Imagine você estar inserido nessa empresa, todos, sim, vão para a reunião, uhum, e a pessoa fica lá esperando. Continua fazendo seu trabalho enquanto todos estão em reunião, porque não tem uma acessibilidade para essa pessoa.
E como que o surdo fica sabendo do que aconteceu na reunião?
Não fica.
Não fica?
Não fica.
Mas isso vai interferir no resultado do seu trabalho?
Sim, e perde a oportunidade até de ter um crescimento na empresa, um, claro, crescimento profissional, lógico, né? Não só quando eles estão na empresa. Hoje, nós temos surdos que são formados em áreas assim, que antigamente eles não, né, ninguém pensava que eles iriam se formar nessas áreas. Então, atualmente eles se formam nessas, por exemplo, temos surdos formados em engenharia da automação, psicólogos, e assim, eles deixam de exercer muitas vezes a área de formação deles por conta da acessibilidade, que não existe. Então, assim, é muito triste pensar que eles também eles têm total capacidade de exercer essas profissões e por conta da falta da acessibilidade eles não conseguem.
Inclusive, né? Até visando um crescimento dentro da empresa,
exato,
não é mesmo?
Sim. Exato. Exato, eles não conseguem, né? Eles ficam estagnados naquela função ali por anos, porque eles não conseguem daí demonstrar a capacidade, sim, que eles têm, eles não conseguem interagir com as outras pessoas, e aí às vezes eles ficam nervosos, às vezes eles ficam irritados. Claro que cada um tem a sua personalidade, mas poxa, faltando uma comunicação ali, qualquer um ficaria irritado. E às vezes a pessoa acaba perdendo o emprego por causa disso,
por
não ser compreendido.
E a empresa acaba perdendo a oportunidade de ter um excelente funcionário, um excelente colaborador, né? Que poderia se dar muito mais a partir do momento que eu tivesse um intérprete de Libras dentro da empresa, enfim. Uhum. Você sabe, eu lá atrás, ainda quando eu comecei em televisão, nós não tínhamos intérprete de Libras, uhum. né? E eu lembro das cartas que eu recebia de surdos.
Sim.
Sabe?
Olha isso.
É impressionante. Olga, você fez aquela... Eu vi que você fez aquela receita maravilhosa, ou aquele artesanato. Eu gostaria de saber mais detalhes, porque eu não escuto.
Exato.
Você vê lá... Eu tô falando, gente, de mais de 30 anos isso. Isso. E isso eu nunca esqueci.
Olha só.
Você sabe o que eu fazia? Eu respondia essa carta, pegava... Então, vamos lá. Fizemos uma receita de bolo. Eu fazia, escrevia a receita de próprio punho e mandava a carta para a pessoa.
Então, você pensa isso há 30 anos atrás. O que mudou hoje?
Pouco. Quase nada.
Pouquíssimo. Quase nada. Porque quase eles nada. Continuam vendo a receita na TV, sem ter muita informação, Sim. na língua deles, tá? Porque no português eles têm. Mas... Hoje, a língua de sinais, ela é reconhecida como uma língua. Uhum. A Libras, ela é reconhecida como uma língua.
É a língua de sinais.
É, a língua de
uma
sinais.
Vez a gente falava linguagem de sinais, né?
Isso.
Uhum. Uhum. Hoje não, gente. Hoje é língua de sinais.
É língua de fato.
Língua de sinais. Ela é uma língua como a língua oral. Então, eles são usuários. A gente fala, eles são a minoria na sociedade. Mas eles estão inseridos Sim. na sociedade.
Uhum. Diga, por favor, diga.
E pensando
por favor.
Nessa questão, por exemplo, nós, ouvintes, a gente recebe informações inconscientemente. Então, por exemplo, olha a importância de ter intérprete de Libras numa rádio, numa televisão, num jornal. Então, assim, como que eles vão absorver informações que a gente absorve, às vezes sem querer, para que construam, né, a sua personalidade, tenham conhecimento de mundo? Então, assim, é muito importante que tenha tanto na sociedade em geral quanto nas empresas, né?
Você sabe, este momento para minha vida está sendo muito importante. Uhum. Vocês não sabem o quanto. Porque eu tenho certeza que hoje aqui nós somos o primeiro programa de rádio a fazer isso.
Uhum. Verdade.
Eu tenho certeza. Uhum. Que é aqui verdade. Em Cascavel eu tenho certeza
Novamente
disso.
Novamente a Olga abrindo as portas.
Sabia, Bruno? Eu estou muito orgulhosa disso. De saber que através em televisão já fiz isso muito. Mas em programa meu de rádio é a primeira vez. Vitória, uhum. maravilhosa!
Que vitória!
Aqui com a gente. Então é isso. E que isso, sabe, se perpetue. Que as pessoas prestem atenção mais nisso. E eu não poderia deixar de perguntar para vocês, falar com vocês, sobre quem está nos vendo, nos ouvindo, que tem uma criança que acredita que... Hoje tudo bem, os recém-nascidos já passam por exames e tal, mas tem muitos que a gente sabe que não, tem muitos que a gente sabe que não enxergam direito, uhum. né? Por onde que começa, Graziella? Para eu entender que aquele filho meu, aquele bebê ainda não está ouvindo direito, que sinais... eu sei que essa é uma conversa para ter com o médico, uhum. mas eu quero me valer do conhecimento que vocês têm.
Uhum.
Pode falar.
Pode falar, Edgar.
Assim, a gente conhece muitos casos de, por exemplo, por exemplo, surdos que são mais antigos, que quando eles nasceram a família não identificou, né? Também não existia tecnologia na época. E com o passar do tempo, eles faziam algumas questões, por exemplo, batia a palma, a criança não respondia. Às vezes tinha algum barulho muito forte e eles não choravam. Então, assim, com o passar do tempo, eles levaram no médico. Só que até hoje a gente vê crianças que a família não aceita a surdez. Pensa, não, ela consegue fazer leitura labial, ela, né, usando algum aparelho auditivo, ela até consegue ouvir algum resquício de barulho, mas não consegue identificar. Então, assim, nós conhecemos inúmeros casos de crianças que se formam no ensino médio e não aprenderam nada, por ignorância da família, de acreditar que não, a criança escuta, eles não aceitam a língua de sinais. Então, assim, eu acho que o primeiro passo hoje, claro, os médicos dão esse suporte, mas ainda assim precisa ser disseminado, né, na sociedade, né, as pessoas que estão nos ouvindo agora, se atentar a esses sinais, né, se tiver alguma questão assim... perceptiva, de que a criança não dá uma resposta através do som.
E é fácil de perceber, não é difícil não.
Não, é muito difícil.
Não é difícil. Uhum.
Hoje em dia, né? Hoje em dia, com tanta tecnologia, a gente percebe mais rápido, né? Uhum. Mas a criança, normalmente, quando sai do hospital, ela já sai com esse teste da orelhinha, uhum, né? Uhum. Então, eles já sabem se tem ou não um problema auditivo.
Mas aí vai de aceitar ou não.
Vai de aceitar ou não.
Sabe, eu fiquei, olha, horrorizada com isso. Não aceitar que o filho ou a filha seja surdo.
Não, aí tem exatamente isso que o Edgar falou. Aí tem pessoas que colocam para oralização... Aí a pessoa tenta oralizar, né? Como o Edgar falou antes. Nós, ouvintes, por exemplo... Eu vou pegar um detalhe ali... Vou pegar o exemplo do Bruno. O Bruno tá ali, ele tá olhando a televisão lá, ele tá nos ouvindo aqui. O surdo, não. Quer dizer, nós estamos lavando louça, a gente tá ouvindo a notícia lá na TV.
Isso.
Né? Nós estamos conversando com a criança ali, a gente tá ouvindo o parente conversar ali. O surdo não faz isso. O surdo, ele tem que prestar atenção naquele momento. Então, a pessoa acaba se preocupando mais com a oralização.
Uhum.
Eu quero que ele se adapte à minha realidade, ele se adapte à sociedade e não a sociedade se adaptar a ele, né? Muitas famílias não sabem a língua de sinais, não sabem sinalizar com o surdo.
E outro problema que nós estamos vivendo também, já que estamos envelhecendo, é a surdez na velhice.
Exato. Uhum.
Ai, mas o meu pai tá ali sentado, fica o dia inteiro sentado naquela cadeira, minha mãe. Mas peraí, mas ele ouve direito?
Exato.
Alguém conversa com ele? Ah, não, mas ele tá meio surdo, ela tá surda, é difícil de conversar, então a gente deixa quieto.
É isso mesmo.
Olha que absurdo isso, gente.
Sim. É isso mesmo. A gente conhece também alguns casos que a criança, né, a pessoa surda, só sabe acenar com a cabeça, que sim e que não, e as famílias pensam que eles estão entendendo, mas assim, eles são acostumados a fazer, né, a dar esse tipo de resposta, mas na verdade a gente que é da área, a gente vai ali tentar conversar, a gente compreende que ele tá só ali, né, vivendo, não tá compreendendo nada. Então, assim, é muito importante que as famílias, né, tenham essa consciência também de deixar que a pessoa se desenvolva na própria língua, né, que não é a nossa, é diferente, né, igual a Grazi comentou, não são eles que têm que se adaptar à nossa realidade, né.
Uhum. Com relação às pessoas com mais idade, é isso, né, minha gente? Vamos levar para o médico,
exatamente.
Vamos colocar um aparelhinho.
Um aparelho auditivo, porque daí a pessoa que teve uma perda auditiva, que está sendo ensurdecido, com o uso do aparelho, ele consegue reconhecer os sons. Uhum. É bem diferente da pessoa que nunca escutou.
Sim,
né?
sim.
É bem diferente. Então, essa pessoa, ela precisa do apoio da família. Leva lá, leva no médico, vê qual é o nível de surdez que ela está adquirindo, usa um aparelho, até para essa pessoa se sentir mais acolhida pela família também,
E ela, com certeza, a partir do momento que você fizer isso, essa mãe, esse pai, esse avô, vai voltar a ser inserido no contexto familiar.
Exatamente.
Vai voltar a conversar, contar histórias, e que sempre tem histórias lindas para falar, né? Tem um poema que fala, né, que quando a gente chega uma determinada idade, eu tô nessa já. Eu tenho mais histórias para contar do que histórias para escrever para o futuro, né? E aí tem uma coisa assim, tem muita gente que não quer saber dessas histórias, mas as pessoas com mais idade têm histórias incríveis e daqui a pouco eu até vou falar com eu vou falar com a Raide sobre esse assunto, que nós estamos realmente envelhecendo e podemos ter boa saúde. Dentre elas, né, você falou, vocês estão aqui para falar da linguagem de sinais. Isso é uma coisa, aquela pessoa que nasce surda e não tem um aparelho que resolva. Isso é uma coisa. Mas tem aquele outro que vai perdendo audição ao longo dos anos. Isso. Esse tem jeito.
Esse sim. Né? Claro, ele pode também... Ele decide. Eu quero aprender a língua de sinais... Eu gosto da língua de sinais, eu me assumo da identidade de surdo, ou não, tem tantos surdos oralizados que falam, não, quero aprender a oralização, né?
Agora, gente, estamos encerrando já, nossa, acabou o tempo, tá tão bom. Uma pessoa que eu conheci da minha, ela já partiu, já virou estrelinha. Ela falava assim, de repente se dirigia a pessoa e nada, ela não respondia e tinha aparelho. Aí um dia eu cheguei assim, por que que tem momentos que o senhor, a gente fala e o senhor não responde? Eu desligo o aparelho quando eu não quero ouvir vocês.
Pronto, resolvido, viu?
Resolvido, né? Facinho.
Olga, a gente gostaria de aproveitar o espaço e convidar a todos, dia 3 de agosto, sábado que vem, nós vamos fazer um workshop às 3 horas da tarde,
gratuito.
Ali na Hub One. É um workshop gratuito. Nós vamos ter a advogada que vai falar de uma palestra do direito da pessoa com deficiência, uma médica psiquiatra que vai falar sobre a saúde mental do surdo e a consequência pela falta de acessibilidade. Uma surda empreendedora também que vai estar falando ali sobre o empreendedorismo surdo. Uhum. E além disso, a gente vai ensinar alguns sinais. E a inscrição é apenas 1 quilo de alimento que nós
maravilha.
Vamos doar para a Associação de Surdos de Cascavel.
Que maravilha.
Então todos
muito
estão
obrigada.
Convidados.
E parabéns pelo trabalho de vocês,
obrigado.
Viu?